Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club. Pois é, o ano está quase acabando, mas dá tempo de você descobrir sua melhor versão. Se isso for com humor, então, gente, que delícia! Por isso que a nossa convidada de hoje é a Fefe Rosada, uma comediante quase motivacional. Fefe, bem-vinda!
Obrigada, obrigada pelo convite, Isa. Obrigada, Zen Club, essa plataforma que é fundamental para a gente dar uma piravidinha.
Total. É, por falar, então, up na vidinha, conheci a Fefe, gente, na Virada Zen, em São Paulo, e fiquei muito feliz com o que eu ouvi de você no palco. Em alguns minutos, você, tirando onda mesmo de coisas que a gente recusa, que a gente não quer falar, mas que todos nós padecemos, né? Vou usar esse termo, padecer. Mas você, Fefe, você não começou a sua carreira como comediante?
Não. Eu fui publicitária durante 20 anos em agência, naquela época que era super bonito trabalhar pra caramba, né? Romantizaram essa questão da publicidade, principalmente, eu não sei porque a publicidade ela foi assim, a principal vedete dessa coisa que quanto mais se trabalhava, melhor. Parabéns para você. E eu peguei bem no começo, na época que estagiário, assim, não ganhava nada, né? Tinha que trabalhar pra caramba. E eu entrei na agência nesse momento. E eu fiz carreira durante 20 anos na mesma agência. Trabalhei, né? E eu sempre curti muito, porque eu acho muito legal esse processo de criação, de agência, tudo. Mas, assim, depois que a gente entra num processo de querer ter filhos e tal, você começa a entender que não faz o menor sentido tudo isso, né? E aí, foi assim, quando eu determinei que queria ser mãe, aí eu comecei com essa questão de... Tive alguns problemas nessas tentativas de querer engravidar, tive algumas perdas, e aí foi... Comecei a entrar mais ainda nesse processo de autoconhecimento, né? E a gente vai aprendendo com as nossas dores. E aí foi que eu decidi que realmente eu não queria mais publicidade. E que, independente se eu fosse mãe ou se eu não fosse, eu não iria mais para essa área. E foi muito legal que quando eu determinei isso, foi quando eu consegui engravidar, depois de 4 anos.
Por que será?
Por quê, né?
Por que será? Não é... você sabe, ô Fefe, que eu te falei isso lá na Viradazinha, algumas mulheres me perguntam, né, nossa, eu tive burnout também, como é que você conseguiu engravidar, né, eu, Isabela, no meu caso, com 39 anos, e aí eu me dei conta de que a gente só consegue gerar o amor depois que você se permite amar,
sabe? É bem isso.
Senão você pode fazer o melhor tratamento com o melhor médico, que o estresse, né, daquele estilo de vida vai ser bem desafiador, né?
Exato. Mas daí foi isso. Eu encerrei esse capítulo com muito assim, carinho também por tudo que eu vivi lá. Mas é isso, bola pra frente, entendeu?
Isso. Ô, Fefe, aí você, né, tem uma página na internet chamada Up na Vidinha. Então, como é que aí o humor entrou? Porque você poderia ter seguido outro rumo em outra empresa, em outra área, mas não, você foi pelo humor. Por quê?
Porque nesse processo todo de autoconhecimento, eu cheguei na minha essência, assim, o que, que realmente tem a ver comigo, né? E eu tenho 6 palavrinhas que eu falo, essa sou eu, que é a comunicação, porque a gente não escolhe uma coisa muito longe daquilo que a gente é, né? Então, eu era publicitária, mas a comunicação sempre fez parte da minha vida, sempre curti muito, assim, falar, né? A parte da criatividade, né? Celebrar, eu amo celebrar a vida, assim, eu sou apaixonada pela vida, assim. Eu sempre comemoro todos os meus aniversários, eu sou aquela pessoa empolgada, sabe?
Sim.
O amor, a alegria e o otimismo. Então, assim, eu falei, criatividade, alegria, sou atriz formada, né? Aos 30 anos, eu falei, eu vou fazer esse curso, não vou deixar passar em branco, me formei em atriz. E eu falei, como é que eu junto tudo isso? Eu falei, no stand-up, porque é justamente isso. Eu não consigo olhar as coisas se não for para o lado do otimismo, entendeu? Dessa coisa divertida. Tá, deu tudo errado? Vai ter alguma história engraçada para contar, não vai?
Com certeza, sempre tem. O que, que você lembra da sua história que na época você chorou, mas hoje você dá risada?
Ah, eu acho que a minha maior tristeza foi essa questão como ter filhos, né? Então, hoje, assim, não sei se hoje eu dou risada, mas eu dou risada, assim, do meu desespero, né? Daquele momento que a gente quer porque quer e não entende. Porque, assim, mulher organizada, toda planejada, batata que vai ter problema pra algum dia se vai vir ali na hora de engravidar, né? Eu sempre falo, não, aquela que é bem tranquilona, nunca vai ter. Aquela toda, não, aos 35 anos e 2 meses eu vou ter filhos. Aguardo que mirar, né? Então, assim, hoje eu vejo como, que bobagem, como poderia ser muito mais leve, mais divertido, o processo não tão metódico como eu era antes, sabe, Isa?
Você vê controle nessa fala?
Total. É muito controle que a gente quer, né? A gente quer muito controle, só que a gente não controla. E o melhor ainda que eu descobri, que às vezes quando a gente não controla e vem algumas coisas, vem gratas surpresas, né? Então, assim, o meu segundo filho, quando eu desisti, falei, olha, eu não quero, tá bom, não entendi, ele veio.
Para mostrar que realmente a gente não controla nada.
Nada.
Ao mesmo tempo, nós podemos controlar a nossa respiração. E controlando a nossa respiração, a gente aí sim pode dar um direcionamento para os nossos pensamentos e aí sentimentos, né, Fefe?
Eu acho que a gente tem que colocar o barquinho na água, né? Tem que ter ali um rumo, falar, ó, a minha ideia é chegar ali, mas deixar o vento um pouco, às vezes, acontecer, entendeu? E legal, se der para ir com a maré, por isso que eu acho que o processo de autoconhecimento é tão importante. Legal, vamos sair ali e deixar a vida me levar também, que não vai chegar a lugar nenhum, você tem que ter, né? Então, assim, ano que vem tá aí, pô, o que, que a gente quer? Mas também a gente tem que ter uma ideia, assim, se quiser tudo, quiser começar a criar várias coisas que hoje em dia, né? Ah, eu tenho meu caderninho de metas, eu tenho... Não vai. A gente tá, desde 2015, tentando perder 3 quilos, entendeu? Se eu tivesse ali perdendo 300 gramas por ano, eu já estava com meus 3 quilos quase resolvido. Então, não adianta, assim. Eu sou muito assim. Hoje eu tenho um objetivo por ano. Um.
Que legal.
Só, foco. E eu falo, né, Isa? Eu falei até lá no meu stand-up, que eu falo assim, a gente tem tempo. Porque, assim, vamos tirar 23 anos de maturidade, tá? Homens, eu falo, não precisa esperar, vai fazendo, que às vezes não dá tempo, né, de chegar nessa maturidade. Mas, assim, a gente vive em média de 73 anos, então a gente tem 50 coisas que a gente pode evoluir se a gente escolher uma por ano. Muito melhor do que você querer fazer um monte de coisa, aí no outro ano vem aquela decepção, não fiz. Você já nem lembra mais o que você queria fazer no ano passado.
Com certeza.
Então, assim, uma coisa por ano. Não resolveu? No outro ano, continua, né? Eu faço isso, eu adotei. Eu tinha um chefe muito grosseiro e ele gritava muito comigo e eu chorava. E aí eu criei essa metodologia porque eu falei, eu ficava indo para o trabalho e eu falava, eu não vou chorar. E aí eu fiquei um ano e eu aprendi a não chorar. assim, na maioria das vezes, né? Dependia se a gente...
Aí você fala para mim, né, Fefe, você acha que tem cabimento a gente sair de casa para ir para um outro lugar para ser maltratado?
Não.
Você acha que tem cabimento você sair da sua casa, né, depois que você estudou, você pegar trânsito, ônibus, trem apertado, para chegar num lugar e ser maltratado, com esse medo de chorar, como você estava dizendo agora, né, o medo de ser maltratada, isso é o fim do mundo, né, Fefe?
Eu tinha, na época, 19 anos, né?
Ah, é?
E as pessoas eram... Elas se achavam no direito, era bonito, né, um chefe ser grosseiro, eles achavam lindos, né? Ah, gritou com o funcionário, aí as pessoas tinham medo. Eu falo, ainda bem que o mundo mudou, ainda bem que hoje, quando uma pessoa faz isso, ela é muito mal vista, e ainda bem que a gente está evoluindo, graças a Deus.
Exato. O Fefe, e aí você faz um wake-up comedy, um stand-up de autoajuda com humor.
Isso.
Existe um baita preconceito dos livros de autoajuda. Eu acho tão engraçado, porque quando a turma tira sarro de livro de autoajuda, eu sempre gosto de observar bem essa pessoa, sabe? A pele, como é que ela tá, se ela tá feliz, porque geralmente aquelas pessoas que criticam conteúdos de autoajuda estão precisando muito de ajuda. E não têm humildade para reconhecer que aquela é só uma ferramenta. Né? É só uma estratégia. E você, com humor, também, através dessa ferramenta, pode levar muitas pessoas para o autoconhecimento. Como é que você vê esse movimento?
Eu ainda quis usar a palavra autoajuda, que eu sei que tem esse preconceito, e não troquei por autoconhecimento, que até eu acho que foi uma ressignificação aí de algum publicitário. Né? Porque eu acho que é isso. A gente... Chega um momento que a gente precisa se autoajudar, né?
Exato.
A autoajuda é mais fundo do poço do que autoconhecimento. Primeiro você está ali numa situação que você precisa se ajudar e depois você começa a se conhecer. E é isso, eu quis trazer essa brincadeira do autoajuda porque eu acho que não existe mais nada mais comédia do que a nossa própria vidinha. Né? A comédia, ela brinca muito com as minorias, então teve... Antes era um gay, depois um negro, um gordo. Falou, gente, não precisa fazer isso. Nós somos uma verdadeira comédia, né? Então, sempre brincam sobre essa questão do limite do humor. Eu acho que cada um faz o que quiser, tem público para todo mundo. Mas eu falei, eu quero brincar com as nossas imperfeições, porque a gente se auto-sabota, a gente é hipócrita, a gente é invejoso às vezes. A gente tem milhões de defeitos. E a gente só vai conseguir olhar para isso e melhorar quando a gente entender os nossos defeitos, né?
Maravilhoso. Ô, Fefe, você chegou a essas conclusões com terapia. Quais foram as ferramentas de autoconhecimento que você experimentou?
Bom, eu me auto-intitulo como a louca do autoconhecimento, né?
Eu adoro essa frase.
Eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Taróloga, astróloga, numeróloga, tudo que é óloga eu já fiz. Mapa astral, sábado eu fui fazer agora uma constelação.
Amo.
E eu gosto muito disso, porque eu acho que cada ferramenta vai te ajudando. No meu primeiro emprego, Isa, nesse primeiro emprego, quando eu tive meu primeiro salário, a segunda coisa que eu fiz foi ir numa terapeuta. A primeira eu quis comprar um peixe.
Uau!
Eu não sei por que, mas eu comprei um peixe, que eu queria muito aquele peixinho, sabe, de aquário. E a segunda vez, o segundo investimento foi uma terapeuta. E a minha mãe falou, não vai fazer não. Eu falei, depois eu entendi, né? Porque a pauta é a cela, né? Mas assim, brincadeira, ela falou, não, filha, faz, mas não precisa, né, porque tem muita gente que tem esse não precisa. Eu sempre gostei, assim, eu queria me conhecer com 18 anos, eu falava, não, eu quero saber mais como é que eu posso melhorar, comprar os livrinhos de autoajuda, sempre curti muito. Então, é uma coisa que eu sempre me dediquei bastante. Então, assim, eu acho fundamental. Eu acho que não dá para passar nessa vida sem uma terapia. Não dá.
Uhum.
E eu tô aqui fazendo, mas eu falo que tem que ter as suas ressalvas. Então, foi justamente aí que eu resolvi trazer o stand-up. Porque a autoajuda, ela acaba sendo aquela tribo que todo mundo vai pro mesmo, que tem interesse. Só que ali tem um monte de gente que não para para pensar. E o stand-up está super em alta. Eu falei, eu vou juntar as duas coisas.
Excelente.
Eu vou angariar essas pessoas para uma reflexão para a vida. E é justamente isso. E nas empresas acontece muito isso. Que a pessoa fica assim, meio receosa se você for falar de autoajuda, autoconhecimento. Agora, se você fala stand-up, as pessoas já falam, opa, legal, entendeu? Já é uma coisa mais divertida, tem muito comediante bacana. Então, eu falei, é uma boa porta, né, de entrada. E aí eu começo a trazer algumas reflexões. E essa daqui que eu quero deixar com vocês, é para você, eu quero fazer esse exercício, já que a gente está no final do ano, muitas vezes as pessoas só pensam assim, o que, que elas querem? Já começam a fazer as nossas metas, né? Que eu acho melhor fazer só uma, mas vai aí de cada um. Aí eu queria fazer esse exercício. Pense em 10 cores, Isa. Quando você terminar, você me avisa.
Posso anotar no papel ou só pensar?
Só pensar.
Ai, Fifi, um monte, né? Pronto.
Aí, legal. Agora eu quero que você me pense 10 cores, 10 coisas que você gosta de fazer. Ah, detalhe, não vale viajar, não vale comer, dormir, nem namorar.
Tá.
Tá? Porque isso é o básico, né?
Tá.
Então, 10 coisas.
Tá.
Pensou nas 10?
Uhum.
Eu falo, eu gosto de fazer essa brincadeira das cores e das coisas, porque assim, como a gente consegue responder muito mais rápido as cores do que as coisas?
Totalmente.
Só que, porque a gente acaba não pensando, Isa, naquilo que a gente gosta de fazer, a gente não traz para o nosso campo sensorial. Assim, a gente não coloca. E quando a gente não está ali ligado no que a gente... tão vivo como as cores que a gente aprendeu, a gente acaba não fazendo as coisas que a gente gosta. E aí, a gente não faz. Porque a gente já tem tanta coisa para fazer nessa vida. A gente já tem que pegar filho na escola, preparar almoço, pensar em uniforme, e no trabalho, e tanta coisa. E aí, a nossa listinha vai sendo preenchida, 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 que lá no final, como não está nem no nosso campo de pensamento, a gente acaba não fazendo muitas vezes aquilo que a gente gosta e vai passando. E aí passa um ano, passa 5 anos, e aí você deixa de tirar férias, aí você deixa de ver os amigos que você gosta, e aí você não faz. E aí a sua vidinha passou. Então, assim, é uma das reflexões que eu faço, que você respondeu bem rápido, porque eu sei que você é uma pessoa antenada na sua vida. Mas tem gente que já demorou 1 hora para me responder.
Ah, não, com certeza.
Entendeu? Porque ela não sabe 10 coisas que ela gosta de fazer. Aí ela fala assim, poxa, eu gosto de ir num show, gosto de música. Eu falo, legal, faz quanto tempo que você não vai? Faz uns 10 anos.
Não, e é muito...
Pode isso.
O Fefe, é muito bacana, inclusive, quando você fala, olha, não vale dormir, viajar, comer... E você falou uma outra coisa.
Namorar, né?
Namorar. Pois é, porque já seriam 4 coisas que a gente gosta de fazer. E mesmo assim, Fefe, a gente negligencia.
Mesmo assim. Quantas pessoas não tiram férias, né? Aproveitam um feriado aí para aproveitar para viajar. Então, e vai passando. Então, assim, a vida passa muito rápido. Então, eu falo assim, legal, a gente tem que ter as nossas metas. Eu acho que aí tem 500 coaches para falar isso, mas eu tô aqui para falar que a gente tem que curtir a vida, e muitas pessoas, poucas, falam disso. E eu acho que, na verdade, por mais que você conquiste muitas coisas, você pode ser ali a melhor empresária, você pode ter a melhor casa, se você não aproveitou os pequenos momentos da vida, lá na frente essa conta vai chegar, né? Então, assim, Eu falo, não é questão de dinheiro, não é questão... Por isso que as pessoas, às vezes, que não têm dinheiro, elas são felizes, muitas delas. Porque elas aproveitaram, elas fizeram aquilo que elas gostam. E ali elas estão satisfeitas. Então, a gente... É isso que traz a realização e a felicidade, né?
Fefe, isso é tão interessante que você está falando, e acho que quem está nos acompanhando deve estar até surpreso, né, com um episódio em que nós divulgamos como se tornar a sua melhor versão, com alegria e leveza. A gente acaba falando sobre gestão do tempo e como você tem maturidade para lidar com a sua vida, porque é um investimento bem estranho, né? Você investir 5 para usufruir 2. Você investe 5 dias da semana para usufruir 2, se você considerar que de fim de semana você vive, se no meio da semana, se durante a semana você sobrevive. E eu entendo, Fefe, aqui com um olhar bem maduro disso que você está falando, é que se a gente também não fizer dos nossos dias, por mais estressantes que eles sejam, corridos, intensos, se a gente não fizer graça ao longo do dia, né? Não estou falando para você ser uma pessoa irresponsável, uma coisa totalmente diferente da outra, mas a gente tem que realmente buscar a leveza, mesmo onde não existe, porque senão não vale a pena, né? Ué.
Não vale a pena, Isa, e aí e o humor, ele consegue quebrar, né, essa rotina do dia a dia, né? Uma das coisas que eu falo também quando eu faço apresentações em empresas, essa comunicação com humor. Hoje está todo mundo muito rígido, né? Tudo, ai, você falou isso, já leva muito ao pé da letra. Então, assim, no seu dia a dia, com seu marido, com a sua mãe, com o seu irmão, as pessoas estão muito...
Inflamadas.
Inflamadas, né? Aí quando você vem com humor e fala assim, não, que tal se eu fazer assim? Ah, você... Por exemplo, o meu marido é muito engraçado, ele fica com raiva. Aí ele começa a fazer assim e olhar para um lado, né? E aí eu já sei disso, eu falo, olha, eu sei que você vai ficar com raiva, você vai fazer assim, e nananã. Aí ele já dá risada e já acabou.
Né? Outro dia aconteceu um episódio com a minha mãe relacionado a algumas vacas. Olha isso, vamos trazer aqui um exemplo bem real. Minha mãe mora na zona rural e alguém deixou o portão aberto. Olha que tristeza, que depois nós demos risada. As vacas entraram e derrubaram os vasos e comeram plantas maravilhosas do jardim dela, que ela está cultivando há um tempão. Na hora, eu senti tristeza por aquele trabalho, mas aí eu comecei a rir, eu fiquei imaginando aquelas vacas comendo aquelas plantas, assim, com aquele sabor, sabe, assim, num restaurante 5 estrelas. E eu falei assim, mãe, a gente vai ter que rir, porque se alguém deixou o portão aberto, não foi por querer.
Exato.
Se as vacas entraram e comeram as plantas, elas estão no habitat delas, é um sítio. Né? Então, eu tento, sabe, Fefe, trazer leveza, nem sempre consigo, mas eu procuro, pelo menos. É um treino? Você acha que o bom humor pode ser treinável?
É um treino. Eu acho assim, já existem pessoas mais bem-humoradas e eu acho que o bom humor, ele é contagiante, entendeu? É o teu ambiente que vai trazendo. Tem uma pessoa, às vezes, que muda o clima. E uma pessoa te bota, uma pessoa bota a equipe inteira para baixo. E é muito importante identificar e até buscar uma ajuda para essa pessoa, né? Porque às vezes aquilo vai ficando enraizado nela e vai contagiando todas as outras pessoas. Mas eu acho que é um treino, sim. Eu, na verdade, eu nasci assim, eu sou uma bem-humorada. Eu nunca acordei mal-humorada na minha vida.
Que maravilha!
Eu acho que é um treino.
Ô, Fefe, e para quem está aqui nos ouvindo e quer dar um up na vidinha, o que você recomenda? Qual é o primeiro passo?
Ah, eu acho que o primeiro passo é você apertar a teclinha do foda-se. É fazer um foda-se bem grande, porque você precisa se libertar dessas expectativas dos seus... de reconhecimento, você tem que olhar o que te faz feliz, o que você quer da sua vida. É isso que você quer? Então vá. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você sair do automático. Entendeu? A gente está no automático, isso, assim, são pouquíssimas pessoas que param para pensar e para refletir. Então, assim, você não consegue, você precisa de ajuda. É um terapeuta, um coach, alguém que vai conseguir te ajudar. Mas quando você entende que a sua vida está no automático, casa, trabalho, trabalho, casa, e você está ali fazendo sempre as mesmas coisas, e você não consegue colocar aquilo que você gosta dentro da sua vida, tem alguma coisa errada. Então você tem que apertar um pouco essa tecla foda-se e ir atrás daquilo que te faz feliz. Simples assim. É, e eu falo que o óbvio tem que ser falado várias vezes, porque é aí no óbvio que a gente se perde.
Sempre.
Falta a primeira lição ali na vida, né? Então, é muito engraçado, por exemplo, eu mudei para Santos e eu ficava assim, ai, mas eu vou deixar minha mãe e não sei o quê, porque a gente fica pensando no outro, né? A gente tá pensando no outro. Aí quando eu falei, mãe, eu tô mudando para Santos, ela, que bom, adorei, agora eu vou poder te visitar na praia.
Não é demais?
Aí você fala, meu, podia ter mudado faz 5 anos atrás.
Sensacional. Sensacional. Ô, Fefe, então tá, primeiro passo é reconhecer o que dá para, né, deletar, apertar o botão do foda-se. Gente, às vezes um foda-se bem dado elimina muita sessão de terapia, tá? Vou falar isso por experiência própria, né? É um foda-se com responsabilidade, não é para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não. Mas para aquelas que estão te deixando numa vida estranha.
É, e eu acho legal isso que você falou, Isa, porque assim, aí as pessoas... Existem muitas frases que vão sendo faladas hoje em dia, né? Então, por exemplo, ai, foda-se, ninguém paga as minhas contas. Aí a pessoa se acha no direito que ela pode maltratar alguém.
Exato.
Não, não, não é isso. Aí eu falo que existem... Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Como assim? Você vai ser feliz sozinho? Não, óbvio que... Então, mas as pessoas... Aí você fala, óbvio que a pessoa entende isso. Não, tem gente que não entende. Tem gente que não entende. E aí vão colocando e as pessoas estão sem paciência. Não preciso de ninguém, ninguém paga minhas contas. E aí fica todo mundo radioativo, né? Você tem que cultivar, é uma relação. Você tem que ir lá, conversa. O diálogo é super importante. E aí eu falo que, principalmente os jovens, eu vejo, eles ficam muito, assim, seguindo mantras, sabe? Mas que precisam ser repensados ali, né? Sim. Eu adoro dar exemplo, eu começo o meu show com essa frase que é sabe, essas frases motivacionais, não precisamos amar a todos como a si mesmo. Então, gente, esquece elas, porque eu não tô conseguindo nem me amar, que dirá cunhada. Então fica uma utopia, Isa.
Exato.
Sim. É querer correr uma maratona sem ter corrido 5 quilômetros.
Sim.
São passos que a gente dá. Quem sabe um dia a gente consegue amar todo mundo. Mas tudo bem se a gente não amar. Começa pela gente, depois seus filhos, que a gente... Eu acho que os filhos a gente já começa amando, né? Vamos tirar os filhos de lá. Mas assim, o teu irmão, a tua cunhada, e aí vai. Aí, quem sabe um dia a gente chega.
Quando você fala, né, dessa utopia, eu gosto muito de dizer, vamos aterrissar. Mundo real, né? Uma coisa é o mundo ideal e outra é o mundo real. Como é que a gente pode fazer? Então, Fefe, para a gente encerrar, uma coisa que eu acho que muitas pessoas buscam enlouquecidamente é a tal da vida em equilíbrio. Eu tenho as minhas teorias e práticas em relação a isso, mas eu queria muito ouvir você, de tudo que você já viveu, hoje, então, numa casa diferente, numa cidade diferente, numa profissão diferente, como que você mantém o seu equilíbrio?
Eu falo que todo mundo tem uma frase, né? E eu tenho essa é a minha frase. O verdadeiro equilíbrio é você ser 50% desequilibrado. Porque é isso, porque o equilíbrio, tudo que a gente tenta trazer muito para o equilíbrio, a gente acaba se cansando e aquilo vai se tornando chato até. Então, assim, eu falo que eu brinco que a gente se apaixona e desapaixona pelo mesmo motivo. Então, você pega um cara que ele é super comunicativo, super animado, chega uma hora que você está cansado e você fala, meu, eu quero ficar sábado à noite em casa. Aí você pega um cara que é esportista, que você quer, meu, esporte legal. Aí, sexta-feira já não tem mais vinho, 6 horas da manhã você tá ali, tendo que correr. Aí você fala, a única coisa que eu quero é sair. Então, esse é o equilíbrio. É você ir dosando a parte que você quer, às vezes mais comprometida, e às vezes que você tem que dar o foda-se, vai falar, meu, eu vou curtir, e hoje eu mereço sair e fazer isso, e eu quero ver o pôr do sol. Isso é o verdadeiro equilíbrio. Quando a gente fica muito apegado também, assim, tudo é muito equilibrado, é chato, desencana. E eu falo só para terminar que o meu guru é Ferris, de Curtindo a Vida Doidado. Porque eu não acredito em gurus e eu acho que a gente precisa, às vezes, se desconectar e aproveitar a vida.
Excelente. Eu estou curiosa aqui para saber o que a turma que está nos acompanhando pegou aqui da sua fala, porque quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Ela pode chegar pela terapia, por um outdoor, por uma música, por um stand-up. E eu adoro o seu trabalho, né, dando um up na vidinha de todos nós. Para quem quer seguir contigo, Fefe, quais são os caminhos?
Ah, eu tenho um perfil no Instagram, que é upnavidinha, mas é up.na.vidinha. E tenho um canal no YouTube também, que é upnavidinha. E hoje em dia, focada só nesses dois.
Excelente. Fefe, microfone sempre aberto para você. Voltar aqui e trazer mais elementos que podem nos ajudar a descobrir a nossa melhor versão.
Obrigada, Isa. Obrigada mesmo. Amei o convite, amei o bate-papo. E nos vemos.
Em breve. Você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Agora está contigo, tá? Para que você descubra a sua melhor versão. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.